Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dani Steski. Hoje no Fala África Voa temos o prazer de receber novamente Paulo Paca, escritor e pastor nascido em Ouidje, Angola e atualmente residindo na Bélgica. Paulo é autor do provocador livro Juntos Até que a Morte os Separe, onde explora temas urgentes e complexos que ressoam profundamente na sociedade contemporânea. Sua perspectiva é enriquecida por uma vida de experiências únicas e desafios superados, desde sua fuga da guerra civil angolana até sua nova vida na Europa. Hoje vamos mergulhar nas inspirações, desafios e reflexões que moldam sua jornada literária e pessoal. Seja bem-vindo!
Boa tarde, Dani, boa tarde, Voz da América, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. É sempre um privilégio estar aqui, que é para partilharmos as nossas ideias. Eu acho esse vosso gesto é um gesto louvável mesmo, porque nós, como escritores, nós queremos que as nossas obras sejam conhecidas e certamente que ao nos darem oportunidade aqui, estamos a ser ouvidos e vistos por muita gente, é um gesto louvável. Muito obrigado.
Paulo, é uma alegria tê-lo aqui no Fala África. E olha, você me contou antes dessa entrevista que você pôde ir a Angola recentemente e apresentar os três livros lá. Como é que foi essa recepção?
Foram 2 semanas, mas 2 semanas mesmo bem aproveitadas. Eu estive em Angola, estive em Luanda, mais concretamente na União dos Escritores Angolanos, para fazer a apresentação oficial das minhas 3 obras. E eu fui surpreendido mesmo, porque estava um pouco cético, sendo uma pessoa nova no mundo da literatura, ninguém me conhece. Então, mas cheguei lá e apareceu muita gente, sobretudo o meu novo livro, Juntos Até que a Morte os Separe. É um livro que chamou muita atenção, porque logo que eu dei uma entrevista na rádio e recebi uma chuva de chamadas, e no dia da apresentação apareceu muita gente, que os livros que eu tinha em posse eram poucos. E foi uma experiência fantástica mesmo. Foi muito bom.
Uau, agora eu quero falar então um pouco da inspiração, né, para esse livro. Você mencionou anteriormente para mim que os acontecimentos diários são sua principal fonte de inspiração. Pode nos contar como esses elementos se entrelaçam na criação de suas obras, especialmente em Juntos Até que a Morte os Separe?
A vida é uma escola e quem não encara a vida como uma escola, acho eu que estará condenado a cometer os mesmos erros. E nós, ao escrevermos a história, ao falarmos daquilo que são as nossas experiências, a experiência de outras pessoas, ao contarmos os acontecimentos que nós vamos assistindo, bons acontecimentos, maus, e pronto, tudo isso nos dá uma lição. Nós aprendemos uns com os outros, né? Quer dizer, e eu entendo uma coisa, nós temos 2 tipos de sábios aqui nesse mundo. Temos os sábios que aprendem com os erros dos outros e temos os sábios que aprendem também com os próprios erros. Eu até, se tivesse que escolher, eu sou daquelas pessoas que diria, eu gostaria de aprender com os erros dos outros e dizer, se o outro cometeu, eu não quero passar por aí. Então, é mesmo nessa perspectiva, a nossa vida gira em torno da religião, gira em torno do desporto, gira em torno da música, gira em torno da moda. Todos esses elementos nos fazem pessoas, fazem a sociedade. E quando nós olhamos, é mesmo também nesses 4 elementos onde nós encontramos mais problemas. As pessoas, quando chegam no auge do sucesso, sofrem a tentação, e tentação de que é o poder, é o dinheiro, é as mulheres. E daí é difícil, nós percebemos que o ser humano não consegue resistir à tentação. É por isso que nós vimos líderes religiosos a caírem. Nós vimos políticos a caírem, presidentes, reis, pessoas de destaque no desporto caem. Então, nós estamos a ver que todos estamos sujeitos a todos esses problemas. Então, quando nós colocamos esses factos no livro, nós estamos a eternizar esses factos, porque gerações vindouras poderão ler e poderão aprender. Afinal, isso é que aconteceu, isso é que vai acontecendo. Quem sabe, hoje o meu filho pode se tornar um grande futebolista. Ele vai ver no livro e poderá perceber quais são os desafios que lhe esperam, sobretudo as tentações que ele terá, porque muitas pessoas vão aparecer na vida dele. Então, compilando essas informações num livro, nós estamos a ajudar a sociedade. Chamamos a atenção das autoridades, das pessoas de direito, para olharem para aquilo que nós escrevemos e para ver se podem ajudar a sociedade. Muitas das vezes, uma pessoa instruída, e se for para a pessoa pobre, vai dizer que a pobreza é a miséria. Mas uma pessoa abastada, uma pessoa que tem tudo, e de repente comete os mesmos deslizes como tanto quanto um pobre. Então, o comportamento humano suscita muitas questões. É assim que nós ganhamos essa inspiração de escrevermos e colocarmos essas informações aí, para que fiquem à disposição de todos, né?
E, Paulo, o nosso tempo está voando aqui. Vou pedir para você ser mais breve. E você tocou ali em duas coisas muito importantes. A questão do erro, né? De aprender com o erro dos outros. Concordo plenamente. Eu e você temos a mesma filosofia. E a segunda, você mencionou aí os desafios, né? Então, quero falar um pouquinho aí desses desafios na escrita. Durante a escrita do livro, você enfrentou o desafio de abordar temas sensíveis, como a vida do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Como a ficção ajudou você a superar essas dificuldades e expressar suas ideias?
Na realidade, ao longo desse tempo, desde que o antigo presidente saiu do poder, eu procurava formas de escrever sobre ele. Mas, enfim, eu tinha dificuldades mesmo, porque eu via, se tivesse que escrever a biografia, ou eu falar sobre ele, tinha que enfrentar autorização, não sei quanto mais, e olhando para a dimensão de estadista que ele foi, seria muito difícil. Então, fui para o mundo da ficção, transportei os humanos para um outro planeta, e é lá onde vai vir surgir um imperador, que eu chamo imperador, né? Não chamo ele estadista, mas eu chamo ele imperador, e pronto, uma outra realidade. Mas o mais importante é que em dois capítulos eu consegui descrever a vida daquele que foi o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Pelo menos de começo, com 37 anos, ele assumiu o poder como presidente e até como terminou. Quer dizer, eu resumi, falei da vida política, da família, do sucesso e de tudo aquilo, de forma mesmo resumida. Eu consegui falar e até como terminou e depois da situação familiar. E aí eu falo dele não só como presidente, mas também como um pai, como alguém, como membro de família. Então, senti uma superação quando eu consegui inserir esses dois capítulos no meu livro. Porque eu tenho certeza que na medida em que as pessoas forem lendo, vão perceber que estou a me referir ao antigo presidente José Eduardo dos Santos.
Agora, sem revelar demais aí, você falou dois capítulos do livro. São quantos capítulos no total? E o que mais que o pessoal pode esperar aí por aí nessas páginas?
O livro tem mais de 34, 35 capítulos. Falo da família, falo da história, eu conto história de pessoas de negócio, pessoas que eram bem-sucedidas de negócio, mas que acabaram por fracassar porque estavam a misturar entre o negócio e a vida apaixonal, namoradas, aqui e acolá. São várias histórias que eu conto por aí. Eu conto também a história de faço analogia de alguém que teve pelo menos dois filhos, então ele vai fazer a divisão da herança, né? Antes dele partir, faz a divisão da herança, e com a herança ele distribui também dois livros. Quer dizer, dois livros com o mesmo conteúdo, mas os livros, no tema dos livros, um é livro de amor, o outro é livro dos tesouros. Então, eu aí faço a divisão entre as pessoas que gostam de instrução e as pessoas que não respeitam a instrução. Então, lá vão vir nascer duas sociedades. Uma sociedade de pessoas instruídas, bem-sucedidas, uma sociedade próspera, e outra sociedade, mesmo tendo todos os recursos, mas débil, porque a administração não presta, muita corrupção. Provavelmente, assim que as pessoas forem lendo, vão descobrir de que é que eu estou a falar. Geralmente, hoje em dia, nós sabemos que as sociedades estão divididas de quê? É mesmo como é que os dirigentes estão a governar os países, e isso mostra, porque os países não são definidos pela riqueza, mas são definidos pelas políticas que aqueles que estão a dirigir o país aplicam. Como é que a riqueza está a ser gerida? É isso que faz com que um país seja conhecido economicamente um país forte. Nós em África temos países que são ricos em recursos, mas que as pessoas são pobres. Então, nós tentamos sempre fazer o paralelismo, hein, daqui onde nós vivemos e lá onde nós saímos. Então, eu trago esses assuntos todos e lembrando que tudo começa na família. Para falar de um presidente, veio da família. Para falar de um pastor, veio de uma família. Para falar de um rei, veio de uma família. Então, tudo começa na família. E, aliás, também vamos dizer que e termina também na família. Então, é por aí, porque quando nós enfrentamos dificuldades, abandono, não sei o quê, muitas das vezes é a nossa família que nos acolhe. Daí mesmo que o tema é Juntos até que a morte os separe.
Tá certo, tá certo. Paulo, o nosso tempo voou. Eu quero agradecer aqui por você compartilhar conosco não apenas os detalhes aí de sua obra, Juntos até que a morte os separe, mas também as profundas reflexões pessoais que guiam sua escrita. Para os nossos ouvintes e internautas que desejam explorar ainda mais as complexidades dos temas abordados por Paulo Paca, ele também é autor de Para Onde Vai a África e Uma História de Vida, Prós e Contras da Emigração. Estes trabalhos estão disponíveis online e prometem oferecer uma visão provocadora que desafia nossas perspectivas e enriquece nosso entendimento sobre a vida e a sociedade contemporânea. Paulo, muito sucesso em sua jornada literária e pessoal!
Muito obrigado mesmo, Dani. Que Deus continue abençoando. Eu agradeço de coração essa oportunidade, porque nós temos dificuldades em divulgar as nossas obras, sendo pessoas novas. Então, essa mesmo é uma porta que abres para que as pessoas nos ouçam e nos vejam, né? Muito obrigado. Eu agradeço de coração.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem!